Muito bem, mais um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago. O grão até tentou aí trabalhar de forma positiva. Em alguns momentos da sessão a gente viu números positivos aí para a soja. No entanto, não deu conta, não. Acabou encerrando aí com quedas pequenininhas, é verdade, mas enfim, dando sequência a um movimento que já vem se arrastando aí por algumas sessões. A soja perdendo aquele patamar dos 9 dólares por bushel e se distanciando cada vez mais dele. Para falar um pouquinho mais sobre as tendências para os preços lá em Chicago, a gente convidou o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz já com a gente, bem-vindo, viu, Luiz? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Só já está tentando reagir, mas não está dando conta, Luiz. O que que está faltando?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, Alexander, na verdade, aqui nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas pelo menos, o que a gente viu no mercado foi que, embora a gente tenha visto boas vendas de soja americana aí, tanto para a China quanto para outros países, né? No mês de julho foi um mês muito bom de vendas, praticamente 8 milhões aí de vendas para a próxima safra. A gente teve melhoras nas lavouras americanas, né? Uma melhora nas condições, melhoras importantes, inclusive. 3 semanas consecutivas aí de melhora nos índices das lavouras em boas e excelentes condições, melhoras também nos índices que estavam piores em alguns estados. E isso impediu, né, que a soja continuasse suportando a linha de 9. Aquela linha de 9 ela é muito frágil, né? A gente já vinha falando isso há um bom tempo. É uma linha de referência para o mercado. É uma linha que o mercado estava tentando segurar em cima das vendas e até em cima de condições não tão boas da safra americana. Mas como agora as condições melhoraram, e embora as vendas tenham continuado, a gente tem um momento de maior fraqueza. Então o mercado perdeu os 9 dólares aí nas primeiras posições, está lutando para recuperar, mas eu acho que agora a gente tem um momento pouquinho de maior fraqueza, digamos assim, em termos tanto fundamentais como técnicos, exatamente por essa melhora nas condições de lavouras, que deve levar, naturalmente, agora semana que vem a gente vai ter o USDA, né, o relatório mensal, deve levar a uma elevação de safra americana. O fato é que a safra americana, ela está se desenvolvendo muito bem. A gente, obviamente, tem alguns problemas localizados, mas eles são bem poucos e são localizados, como eu falei. E tudo nos leva a crer e acreditar que a safra americana ela vai vir cheia ou com poucas perdas. Então, essa questão de uma oferta maior nos Estados Unidos, nessa nova temporada aí, que começa a partir de setembro, com ainda algumas dúvidas com relação à demanda, aquela questão das compras, elas têm que continuar acontecendo. Não se sabe se a China ainda vai honrar o acordo, parece que está tentando, mas ainda faltam muitos volumes, digamos assim, né, para a gente ver realmente a China honrando. Então, esses dois fatores impedem que Chicago ganhe patamares mais altos. Nessa semana, principalmente, a questão das condições é o principal fator aí de pressão para o mercado.
No último relatório, o USDA previa aí uma produção de 112 milhões e meio, se eu não me engano, de toneladas de soja lá para os Estados Unidos. Com as condições favoráveis, esse volume tende a aumentar, Luiz?
Tende, tende. Na verdade, a gente já esperava um aumento um pouquinho maior no relatório anterior, né? Até pela questão da área que tinha sido ajustada, e o aumento foi muito pouco. Eu acho que já dá para apostar uns 114. Eu acho que pode vir aí um ajuste um pouquinho mais relevante aí, porque a gente teve uma boa melhora, como eu falei, pelo menos 3, 4% aí de melhora em 3 semanas, 1% praticamente por semana. Então, isso é bastante relevante. E eu acho bem provável que a gente veja um ajuste aí superior a 1 milhão de toneladas no próximo relatório. Então, em se confirmando isso, naturalmente a safra vai para 113, 114 e quem sabe até mais, não sei. Acho que mais 115 aí já é um pouco de exagero. Mas que a safra americana está boa, está se desenvolvendo bem. O mês de agosto é um mês importante, a gente sabe, para o desenvolvimento da safra. E até o momento está tudo certo, o clima continua regular, a gente não vê faltas, né? Generalizadas de umidade são localizadas as faltas em algumas semanas, não existe nada, não existe um problema muito amplo nas lavouras americanas. Então, como o clima continua positivo também para as próximas semanas, é bem provável que a gente veja esse ajuste positivo aí sim.
Mas esse novo patamar de produção é suficiente para fazer o preço cair em Chicago? Existe uma tendência negativa para os preços lá em função dessa maior oferta? Ou esse ajuste, digamos assim, já foi feito nos preços com essas quedas que a gente viu recentemente?
É, os preços eles estão tentando, né, já se ajustar frente a isso. Naturalmente, quando o clima melhora ou as condições melhoram, já se prevê um aumento de produção. Então, os preços já automaticamente caem frente a isso. Só que a gente não sabe qual que vai ser esse aumento, naturalmente. Então, daqui a pouco o mercado espera 1 milhão e vem 2 milhões de aumento, aí tem espaço para o preço ter um ajuste negativo ainda maior. Então, acho que o momento é um pouquinho mais delicado nesse sentido, porque realmente a gente pode ser surpreendido pelo USDA. Não, a gente não sabe ainda o que o mercado americano, né, os analistas, as consultorias americanas que estão mais por dentro do assunto da safra americana, a gente não tem ainda uma ideia do que eles estão prevendo aí para aumento de safra, mas eu acho que é provável que a gente, é provável não, mas é possível que a gente tenha surpresas no próximo relatório do USDA, embora a gente possa ter surpresas também no lado da demanda. A gente pode, com essas vendas novas que a gente viu em julho, a gente pode daqui a pouco ver o USDA elevar a exportação americana na próxima temporada. É possível até, e até provável. Então, essa questão, se a gente tiver surpresas aí, dependendo do tamanho dessa surpresa no lado da oferta, principalmente, a gente pode ter um espaço para a continuidade dos ajustes negativos.
Mas assim, o fato é que essa revisão de tendência aí promovida ou provocada pela demanda, está demorando para acontecer, né, Luiz? A China vem comprando, não sei se é a expressão certa, mas da mão para a boca, ou comprando aos poucos aí, justamente para evitar uma explosão de preços lá em Chicago. E essa semana, lá no começo da semana, todo mundo estava muito apreensivo com o volume de compras da semana, né, que estava muito baixo. Hoje teve mais um pouquinho de compra da China lá nos Estados Unidos, mas ainda assim, quando a gente computa o que foi negociado na semana, ainda é pouco, né?
Exatamente. Nessa semana realmente as vendas foram poucas para a China, né? Em comparação com as semanas anteriores, a gente só teve 300, 350 mil toneladas sendo vendidas para a China. Nas semanas anteriores foi mais de 1 milhão aí. Então, realmente, o USA tá demorando, eu acho, até porque as vendas não são tão volumosas ainda. Eu acho que talvez ele esteja esperando aí uma migração maior dessa demanda, que deve ocorrer inevitavelmente, cedo ou tarde, até porque o Brasil tá quase esgotando a sua pauta de exportação aí para a China, principalmente. Já estamos com um volume muito muito grande comprometido, já exportado, e ainda para agosto já um volume também comprometido elevado. E uma hora a gente não vai mais ter tanta soja, ou não vai ter soja para mandar para fora. Isso vai acontecer. E é natural, aquela coisa que a gente vem falando há muito tempo, né? É natural que segundo semestre a gente veja a demanda migrando aos poucos para os Estados Unidos. A safra entra a partir de setembro, outubro. Então, é natural que a gente veja essas compras chinesas ou compras de outros países também aumentando daqui para frente. Só que essa semana a gente teve uma queda com relação às semanas anteriores. Então, isso atrapalhou um pouquinho aquele sentimento positivo. E também imagino que isso também possa fazer o USA segurar um pouquinho a mão aí, e é o que ainda não fez ele levar mais a exportação americana para a próxima temporada.
Mas essa lentidão da semana tem a ver com essas rusgas aí entre China e Estados Unidos, que voltaram de novo à discussão, à tona, né, essa semana, principalmente por parte do presidente Donald Trump, ou é uma redução da necessidade da China, Luiz?
Eu acho que não tem muito a ver com a questão, com as tensões, até porque a gente vem num clima, digamos, um pouco mais neutro nas últimas semanas. Claro, a gente teve aí algumas questões geopolíticas importantes, às vezes o Trump subindo um pouquinho o tom. A gente teve nesse mês de julho o fechamento das embaixadas, dos consulados. Isso atrapalhou, mas a gente viu que também as compras continuaram ao longo do mês. Então, não diria que tem relação direta com isso, não. É mais uma questão de mercado mesmo. Acho que a China continua ainda demandando soja brasileira, e eu acho que é uma questão de mercado. Eu acho que a partir de setembro, sim, aí a gente vai ver realmente volumes maiores sendo anunciados, até a partir de talvez a segunda quinzena de agosto, volumes maiores sendo anunciados de vendas, e aí até o final do ano deve continuar dessa forma.
Você falou da demanda da China pela soja brasileira. Segue firme? A China segue encontrando soja para comprar por aqui?
Ela está buscando o que a gente tem para oferecer, ó. Está tentando comprar o máximo aqui, também naquela ideia que a gente já falou há um bom tempo, né? A gente vem falando ao longo desse ano aí que a China ela vai aumentar as suas compras esse ano, para além do esperado, né? Eu acho que a China está se preparando, tá retomando os estoques, digamos assim, e até se preparando para uma possível segunda fase de guerra comercial que pode acontecer. A gente tem eleição, lembrando, em novembro nos Estados Unidos. E a gente sabe que, com relação a Trump e China, ou Estados Unidos e China, tudo pode acontecer. Então, eu acho que a China, sim, ela está demandando o máximo possível de soja brasileira para comprar também o que for possível nos Estados Unidos, se for honrar o acordo de fato ou não. Mas o fato é que, até o momento, ela está consumindo muito, já tem um bom volume, como eu falei, para setembro, já, para agosto, desculpa, já comprometido para venda, principalmente para a China. Então, isso mostra que a China ainda está buscando bastante soja aqui no Brasil.
É, em agosto, a projeção da ANEC dava conta de quase 7 milhões de toneladas, é isso?
Exatamente, para agosto a gente já tem aí 6,7 milhões aí registrados para embarque no mês.
Registrados para embarque.
Isso.
É soja certa que vai sair do porto brasileiro.
Soja certa que vai sair.
E compras novas ainda estão acontecendo, Luiz?
Sim, algumas compras novas ainda estão acontecendo. Claro que boa parte aí de soja que já saiu da mão dos produtores e está na mão da indústria ou da trading, elas estão colocando aos poucos ou no mercado interno ou no mercado de exportação. Isso depende muito também de questões de mercado. Mas vendas para exportação, sim, ainda estão acontecendo. Claro que não no ritmo do primeiro semestre, obviamente. Aquela tendência de diminuição de ritmo deve se confirmar, não tem, até porque a gente não tem como manter o mesmo ritmo, a gente não vai ter soja suficiente para manter o mesmo ritmo, mas vendas para exportação ainda ocorrem sim.
O que justifica é essa alta dos prêmios, então.
Sim, justifica muito a alta dos prêmios, é totalmente ligado a isso, né? Só que ao mesmo tempo a gente já percebe prêmios no mercado interno, prêmios no interior, digamos assim, ou para deixar a soja no Brasil, sendo pagos acima da exportação. Então isso mostra também que a briga é grande, a gente tem pouca soja disponível, pouquíssima soja até a entrada da próxima safra. A gente vai virar o ano aí realmente com estoques muito apertados. Isso também explica o porquê dos preços estarem elevados, preços muito altos, preços recordes praticamente semanalmente aí, muito em cima dessa questão dessa briga pela pouca oferta que a gente tem no Brasil, esses prêmios aí cada vez mais fortes.
Mas tem essa possibilidade do prêmio continuar subindo?
Sim, eu diria que a tendência é de prêmio continuar subindo. Para safra disponível, principalmente, naturalmente, né? Safra nova, os prêmios também estão subindo nas últimas semanas. A gente já
É.
tem prêmios muito bons para safra nova. Aí para março já se paga acima de 60 nos portos, que são prêmios muito elevados para essa época do ano. Então eu acho que a oportunidade não tá só para o restante da safra disponível, que é pouca, a gente deve ter 5% aí disponível para vender, ou na mão do produtor ainda. Mas também para a safra nova, o momento é muito positivo. Preços nos portos para 2021 já estão na casa de 110, são preços inimagináveis para fechar uma safra antecipadamente. Então, realmente, eu acho que o momento segue sendo de oportunidades, e principalmente para a safra nova aí que tá oferecendo aí uma boa rentabilidade já para o produtor.
É hora então de participar, na sua opinião?
Safra nova, acho que sim. Acho que safra disponível, como eu falei, tem muito pouca oferta disponível para o resto do ano. Eu acho que a gente tem espaço para o preço continuar subindo mais forte ainda, com um ritmo um pouco melhor do que a safra nova. A safra nova vai depender da safra americana, se vai ser 112, se vai ser 115, se vai ser 118, sei lá. Vai depender da demanda chinesa, se ela vai migrar mais forte ou mais fraco. Então ainda tem algumas incertezas grandes com relação à safra nova, a safra nova, não, a, isso, a comercialização da safra nova. Até porque setembro, outubro a gente vai começar a plantar, o Brasil deve plantar uma área recorde, toda aquela questão, a gente vai entrar no mercado climático da América do Sul. Então, eu acho que o momento é interessante sim para quem, sei lá, vendeu 20% da safra nova só, que eu diria que é só, porque a média brasileira já está em 40%. E eu acho certo ter 40% nesse momento, porque os preços são muito atrativos. Eu acho que o produtor tem que colher a próxima safra agora com pelo menos metade já comercializada, aproveitando esses preços positivos para lá na frente, daqui a pouco, aproveitar um outro momento ou não correr tanto risco, digamos assim. Então, eu diria que para a safra nova, realmente, é um momento ainda bem interessante para se fechar negócios novos.
O risco para não se ter esse preço aí lá em 2021 seria o quê? Dólar?
Dólar e as produções, né? Daqui a pouco o Brasil colhe uma safra cheia. Daqui a pouco a China migra demais a sua demanda para a safra americana, ou a gente tem uma segunda fase de acordo, ou a gente tem, enfim, uma melhora na relação dos países, e daqui a pouco a gente não vai ter toda a demanda chinesa que a gente teve nesse ano. São possibilidades, tá? O mercado está aberto, né? E com relação à guerra comercial, como eu falei, tudo pode acontecer. Então eu acho que Existe um risco para o ano que vem, claro, de preço estar um pouco mais baixo, é óbvio, a gente está trabalhando com preços muito altos, mas o preço de 110 aí nos portos hoje em dia para a gente fechar uma safra nova é excelente, né? A gente estava com 110 na safra disponível alguns meses atrás, e eu consigo vender safra nova 110 já agora. Então, são questões realmente que indicam que o mercado está muito favorável para o lado do vendedor, e eu acho que, como eu falei, se ainda não se vendeu pelo menos 20%, eu acho que pode. Deve se continuar vendendo aos pouquinhos, escalonadamente, como a gente fala, para ir aproveitando esses preços que são realmente muito positivos. Mas a questão do câmbio que tu perguntou, sim, é também uma questão que a gente tem risco, é muito difícil prever câmbio, embora tudo indique que a gente tenha mais, tudo indique não, mas hoje em dia o ambiente ele está mais favorável para manutenção de um câmbio elevado do que realmente a gente vê um câmbio abaixo de 5. Então eu diria que pelo menos até a entrada da safra nova aí, a gente deve ter um câmbio aí pelo menos acima de 5. Com maior chance aí do que um câmbio abaixo de 5.
Há quem diga, há quem defenda que a participação deve ser feita com proteção, ou seja, ou se protegendo de alguma forma, ou fazendo uma venda casada aí, trocando por insumos, por exemplo. É a sua recomendação também, ou dá para ter estratégias diferentes aí?
Não, acho que essa recomendação ela sempre faz sentido, né? A questão do barter é importante, obviamente, é porque também tu consegue travar câmbio no barter, né? Tu consegue fechar a safra com o câmbio atual, daqui a pouco fazer uma NDF no mercado financeiro, daqui a pouco usar a Bolsa de Chicago para travar alguma coisa. São vários mecanismos, eles sempre são importantes, o hedge é importante, e eu acho que o produtor brasileiro realmente nesse ano está demonstrando que ele está cada vez mais fazendo isso, e a venda antecipada é isso também, é fazer hedge, é garantir venda, é garantir entrada de dinheiro. Eu acho que ele tem que continuar nessa ideia aí, porque tá dando certo. Eu acho que tem tudo aí para a safra de 2021 ser positiva também em termos de rentabilidade.
Aí na safra, vocês estão projetando uma safra recorde também aqui para o Brasil?
Sim, mais de 131 milhões de toneladas, área
Nossa.
recorde de novo, subindo em todos os estados. E se o clima permitir, naturalmente, a gente vai colher mais que 130 milhões, com certeza.
Muito bem. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, Luiz.
Obrigado, Alexandre. Um abraço. Até a próxima.
Valeu, grande abraço.